no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
À luz da justiça, nesta edição, Viva Maria comemora a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que ontem decidiu, por 3-1, revogar a decisão liminar, que era provisória e que há pouco mais de 2 meses deu a liberdade ao goleiro Bruno Fernandes de Souza, 32 anos, que até então era jogador do Boa Esporte. E é claro que nós aqui vamos aprofundar o valor simbólico dessa decisão ouvindo a doutora Valéria Escarance, ela que é a coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, doutora Valéria?
Tudo bem, muito importante comentar essa decisão. Realmente é muito relevante para a nossa sociedade esse recado do nosso tribunal.
Pois é, nós estávamos desde fevereiro numa grande expectativa em relação ao andamento desse processo, né? E agora, que conclusões a gente pode tirar desse processo?
Bom, acho que a primeira conclusão que se tem é a seguinte, de que realmente os nossos tribunais, especialmente o Supremo, está consciente da gravidade do feminicídio. E respeitou uma decisão popular, uma decisão de condenação, porque afinal de contas o goleiro Bruno já havia sido condenado a uma pena de 22 anos e 3 meses de prisão. Embora não definitiva essa condenação, ela representa uma manifestação da sociedade, já que os crimes contra a vida são julgados por pessoas da comunidade. Então não há por que ignorar essa decisão de mérito e se colocar alguém em liberdade sem nenhum fato novo, sem nenhuma justificativa.
Pois é, em 24 de fevereiro nós recebemos com grande perplexidade a decisão liminar de habeas corpus do ministro do STF, Marco Aurélio Melo, que é inclusive presidente da primeira turma da corte, em dar a liberdade ao goleiro Bruno. Agora, tão estarrecedor quanto foi a reação de uma boa parcela da população brasileira, que tanto nas redes sociais como em público deu muitas demonstrações de que o ídolo era muito mais importante do que o crime que o goleiro cometeu.
Sim, realmente foi uma surpresa para todas e todos nós. É uma pessoa já condenada por um crime grave, é o que se percebe em razão da penalidade imposta pelo crime, e que quando é colocada em liberdade, uma liberdade provisória, não uma declaração de inocência, né? Uma liberdade provisória que inclusive já foi revertida rapidamente. Uhum. Ela é abraçada pela sociedade como se isso fosse uma declaração de inocência. Então, como se matar uma mulher, para algumas pessoas, fosse um nada, fosse um desdém. Então, essa postura do tribunal foi muito importante, sim, é um recado para a sociedade, que existe lei nesse país, de que esse feminicídio é um crime grave, de quem matar mulheres desse país vai cumprir pena encarcerado, de que agora essa é a regra no Brasil.
Muito importante, doutora Valéria, porque tanto a Lei Maria da Penha como a Lei do Feminicídio, que é bem mais recente, precisam dar provas a toda a sociedade brasileira de que vieram para combater efetivamente a violência que se abate sobre a mulher.
O goleiro Bruno não foi condenado por feminicídio, mas ele já foi condenado por um crime hediondo. E o feminicídio, ele já predispõe um crime qualificado, já predispõe um crime considerado grave, hediondo. O homem que mata uma mulher por ser mulher, esse homem já vai ter uma pena mínima. Esse crime foi cometido, por exemplo, num contexto de violência doméstica, familiar, uma pena mínima de 12 anos, justamente para se evitar esses julgamentos que ainda acontecem, lamentavelmente, de honra, de contextos, de como aconteceu a violência. Então, a lei já disse, se o crime acontecer naquelas circunstâncias, é feminicídio e a pena mínima é de 12 anos.
Uhum. Agora, no caso, o goleiro Bruno, ele foi condenado à luz da Lei Maria da Penha, que mostrou, diante da soltura do goleiro, algumas brechas no processo e na legislação, não?
Sim. Na verdade, mais do que brechas na lei, nós temos brechas nos olhares, muitas vezes, de quem interpreta a lei ou da sociedade que não compreende a lei. Porque se a Lei Maria da Penha é uma das três melhores leis do mundo, né, e no Brasil uma das leis mais conhecidas, por que que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres do mundo? Né? Onde está essa incongruência? Porque, lamentavelmente, nossa sociedade ainda não compreende a lei. Lamentavelmente, ainda se julga a mulher pela roupa, pelo batom, pela honra. Lamentavelmente, ainda o homem se considera o dono e possuidor da mulher. Hora que isso mudar, a Lei Maria da Penha pode até ser desnecessária.
A gente fica aqui nessa expectativa, agradecendo muitíssimo a sua participação no nosso programa e esperando que essa atitude da primeira turma do Supremo Tribunal Federal seja simbólica, que a nossa sociedade possa perceber que, ainda que tarde, o Brasil está honrando seu compromisso com a defesa dos direitos das mulheres na lei e na vida.
Sim, e nós é que temos, na verdade, que agradecer ao Supremo Tribunal Federal pela postura firme e pelo recado que deram à sociedade, que nesse país existe lei, que nesse país nós lutamos pela vida de nossas mulheres, de nossas crianças e pela paz da nossa sociedade.
Viva Maria!
Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.